Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição número 134 do Falar Benfica, o programa que conta habitualmente com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Godinho, que desta feita também voltaram a poder estar connosco, sob minha moderação. Ora, teremos hoje como temas a abordar a análise ao triunfo sobre o Estoril Praia, essa vitória arrancada a ferros já em períodos contos, esse cabeceamento a contar de António Silva, que está de volta aos trabalhos da seleção portuguesa, razão pelas quais também a Liga está parada até dia 24. Dizemos nós, está parada para os trabalhos da seleção, à qual se junta como estreia João Neves. Então é... deverá ser o mais recente internacional português, neste caso a representar o Sport Lisboa e Benfica. Faremos também o balanço da temporada até ao momento, agora que o Benfica então só regressa às competições dia 20 de outubro, eu havia dito dia 24 para, então, para a Liga, mas dia 20 o Benfica desloca-se à Ilha Terceira para defrontar o Lusitânia em Angra do Heroísmo para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Faremos também outro balanço, desta feita o de 2 anos de mandato de Rui Costa enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica e também regressaremos aos rescaldos das modalidades. Ora, hoje temos só o Carlos e o Pedro. Pedro, boa noite. O que te apraz dizer sobre esse triunfo do Benfica no estádio António Coimbra da Mota? Uma bola a zero.
Ora, boa noite a todos. Saudações benfiquistas. Hoje não temos elementos com pouco cabelo, portanto, os nossos queridos Tiago e Zé, por motivos profissionais, não podem estar presentes, portanto, as pessoas não fiquem preocupadas, porque não se passa nada com eles, pois simplesmente estão mesmo com muitos afazeres profissionais que não os conseguem permitir que estejam cá, mas a ausência deles é sentida aqui pelos nossos amigos que nos veem, gostam muito de quer de um quer de outro, portanto, quando eles puderem, esperemos que regressem rapidamente. Benfica no Estoril, vencemos, não é? É o que importa, os 3 pontos, como o nosso treinador já diz, o que importa é ganhar. Mas verdade seja dita, foi um jogo que nos tem que deixar preocupados. Foi um jogo muito fraco do Benfica, a todos os níveis, acho que a nível coletivo e a nível individual, acho que ninguém fica chocado com eu dizer isto, acho que não houve assim nenhuma exibição que nos tenha, nenhuma exibição individual que nos tenha deixado grande saudade, bem pelo contrário, houve muitos erros, muitas falhas, muitas perdas de bola, muitas más decisões, e coletivamente a equipa continua a apresentar uma série de deficiências na forma como processa o seu jogo, que, pelo menos a mim, me deixa preocupado, porque quando o nível de dificuldade aumenta, o Benfica, então, todas essas dificuldades, essas facilidades vêm ao de cima, como aconteceu em Itália, e, apesar da vitória, como aconteceu na Luz contra o Porto. Nós neste momento estamos naquela, e nós aqui brincamos muito sobre isso, porque brincamos, não tem mal nenhum, mas prever o 11 que Roger Schmidt vai apresentar num jogo do Benfica torna-se já um jogo, uma brincadeira, que sejamos nós aqui, seja no pré-jogo, no convívio pré-jogo, está tudo a mandar o seu habitat e é raro aquilo que consegue acertar no 11. Se era previsível com a saída com a lesão de Bá, se era bastante previsível que fosse o escolhido fosse o Orsens, deslocasse para a esquerda, e com a ausência de Di Maria, para a direita, obrigado Carlos, e com a ausência de Di Maria também por lesão, portanto, Orsens na esquerda, Orsens na direita e Neres na direita igualmente, portanto, abria porta para que João Mário regressasse ao 11 titular e que Jurasek ou Bernardo fosse o titular na lateral esquerda. O Roger Schmidt escolheu o Jurasek. Acho que todos nós temos a ideia, pelo menos nós aqui no Falar Benfica, que o Bernardo é um jogador mais evoluído do que o Jurasek, mas também não choca que a opção seja o Jurasek. A grande surpresa, e acho que ninguém estaria à espera, era da dupla de meio-campo que Roger Schmidt escolheu para este jogo, Chiquinho e Florentino. É um facto que muita gente anda a pedir Florentino, ninguém, quase ninguém pede Chiquinho a titular, mas ninguém estava à espera que fosse Florentino a entrar e a sair Neves e a sair Coxu. Portanto, Coxu também, na última hora, também ficou indisponível por lesão. Portanto, naqueles minutos finais, antes do início do jogo, percebeu-se do porquê Coxu não ser escolhido, mas entrar o Neves também sair foi, de facto, uma grande surpresa. E a outra surpresa final foi no elemento da frente de ataque. Desta vez a opção recaiu sobre Tankstead. E lá está. Se no meio campo ainda se consegue perceber alguma ideia de rotação de Roger Schmidt, eu acho que na frente de ataque, eu acho que o Roger está mesmo, continua à procura de quem lhe dê mais soluções, de quem lhe dê mais aquilo que ele procura no avançado. Desta vez a escolha recaiu sobre o Tankstead. Foram 90 minutos que o Nórdico, o miúdo Nórdico, teve a oportunidade, e honestamente acho que também não as conseguiu aproveitar ao máximo. Houve uma grande discussão no pós-jogo sobre as virtudes do Tankstead, de ser um jogador que procura muito bem as costas dos defesas, que tem muito movimentação, faz muitas diagonais, etc. Mas a verdade pura e dura é que no momento de H, no momento do remate, no momento do golo, tem lá dois ou três lances em que exige-se que o avançado do Benfica faça melhor. Por isso, então, nesta situação que todos nós, como adeptos também, estamos à espera que os avançados mostrem serviço, quando não o mostram, pronto, criamos ainda mais reservas, para além de todas as que nós temos. Eu recordo-me de pelo menos duas boas aberturas que Chiquinho coloca nos pés de Tankstead, em que o remate, ok, ele não está completamente livre, ele tem um defesa ao lado, mas o remate em si é um remate sem oposição, portanto, pelo menos acertar na baliza, pelo menos obrigar o guarda-redes a defender, e nem isso, foram remates para fora. Também estou naquela fase em que não quero já deitar a toalha ao chão, em que ainda quero dar mais oportunidade a todos os jogadores do Benfica, porque acho que a própria equipa está num mau momento, mas aqui é um pormenor individual que falhou, e enfim, esperemos que nas próximas oportunidades que tenha, que não falhe. É um pouco isto. Eu acho que o jogo da equipa reflete um pouco a inconsistência de ideias de Roger Schmidt.
Porque depois achas que teve a ver com talvez uma procura de soluções diferentes, ou terá alguma coisa a ver com o que se passou em Milão? Ou também dar descanso a quem, neste caso, aos médios centros que jogaram em Milão, porque foram...
Não me choca a questão, exato. Claro, o Coxu seria uma lesão, provavelmente seria titular, mas pronto, já poderia não ser, apesar de acreditar que seria titular, mas sim, pode haver uma questão de rotação e de dar descanso aos elementos do meio-campo. Não me choca. Não me choca que seja essa opção de Roger Schmidt, independentemente de eu achar que o Neves será neste momento um dos melhores jogadores do Benfica, um dos jogadores em melhor forma, com melhor rendimento, etc. Mas sim, consigo compreender, apesar de nós sabemos que Chiquinho é muito pouco consensual dentro é bastante consensual dentro da família benfiquista, mas no sentido que poucos gostam dele. Mas a mim não me surpreendeu-me, porque não estava à espera que fossem titulares, mas não me choca que haja rotação nos elementos do meio-campo. Na frente de ataque, acho que sim, acho que Roger Schmidt está à procura de qualquer coisa, está à procura de soluções, ou soluções diferentes, não sei, ou de que alguém que lhe dê mais aquilo que ele teve o ano passado, ou que se adequou mais ao registro que a equipa tem atualmente, não sei. Eu acho que na frente de ataque ele de facto está com muitas dúvidas, e agora com o regresso com o Gonçalo Guedes, então estou muito curioso para ver quais serão as opções dele, porque, repara, tem que ser... podia ser um bom jogo para o Artur Cabral ter sido ser titular. E eu sei que, no, que não se gosta de dizer este tema, mas é verdade. O Artur Cabral custou 20 mais 5 ou 25 milhões mesmo. Portanto, tem um carimbo, e nós não podemos fugir disso. Tem um carimbo de um custo elevado, em que para não jogar é porque de facto o treinador não está a confiar nele neste momento. E isso pronto, é preocupante, porque lá está, o custo é demasiado elevado para os cofres do Benfica, apesar do Benfica estar financeiramente sólido, etc, etc, mas pá, não nos podemos dar ao luxo de falhar uma contratação de 25 milhões, tem um peso muito grande. Mas de facto, Artur Cabral está a teimar, está a demorar muito tempo em assumir-se como opção, e o próprio Roger Schmidt, ao fazer estas, ora é Musa, ora é Tankstead, ora é sem avançado, portanto, claramente a indicação é que o Artur Cabral não estará neste momento em condições para ser titular do Benfica. Roger está à procura, e está à procura de tanta coisa que ele demora imenso a mexer no jogo. Mais uma vez, contra o Estoril, demorou a mexer. Há um momento do jogo em que o Chiquinho leva um amarelo. Estamos empatados.
Francisco António lançou aqui outro que aparentemente estava à procura. Jogou Bernardo de início em Milão e regressou Jurasek desta vez.
Para... Claro, foi. Exato, também concordo. Como disse no início, e nós aqui temos essa opinião, Bernardo é mais jogador que Jurasek. Eu também estaria mais expectável que fosse que desse continuidade à titularidade do Bernardo, mas também não me choca que seja o Jurasek o titular, porque é jogador do Benfica, porque também tem um carimbo de 14 milhões em cima, porque será uma escolha, e eu acredito que sim, que seja uma escolha do Roger Schmidt. Portanto, acho que vai haver aqui muita rotação entre os dois jogadores. Mas sim, o Bernardo, depois do que jogou em Milão, e eu até acho que ele jogou relativamente bem em Milão, independentemente de ter sido por ele, de ter perdido a bola no lance do gol, mas sim... Roger Schmidt está à procura do seu 11. Estava eu a dizer há pouco, por exemplo, o Chiquinho leva amarelo por volta dos 70 minutos, se não me engano, mas pronto. E mesmo assim, não sai. O Benfica está empatado 0-0. Quer-se que o meio-campo continue a ser muito pressionante para recuperar a bola, para partirmos, para irmos à procura do golo, etc. E a opção de Roger Schmidt não é tirar o Chiquinho, portanto, não... eu percebo o que ele pretende com o Chiquinho em campo, mas se calhar naquele momento, tendo em conta a necessidade que o Benfica tinha de ser muito reativo à perda, muito com uma capacidade de pressão, etc., que se calhar fazia sentido ter sido o Chiquinho a sair daquele momento. Depois, no final, também o Guedes poderia ter entrado mais cedo, etc. Não será notar a melhor palavra, mas eu sinto que Roger Schmidt está muito pouco à vontade, quer com as suas escolhas para o 11, quer da forma como vai mexer na equipa. E depois, isso também acaba por encaixar naquilo que nós estávamos aqui a falar em off, que é nas declarações do pós-jogo, e que nós aqui também muitas vezes elogiámos, a dizer que Roger Schmidt viu o mesmo jogo que nós. Acho que desta vez não viu. Acho que desta vez falhou mesmo. Atirou ao lado a dizer que estivemos muito bem, etc. E depois que aquela... Eu consigo perceber o sentimento que está por trás dele dizer o que interessa ganhar. Mas, obviamente, o que interessa ganhar, mas o jogar mal não pode ser uma... Não pode ser um feito. Não pode ser ignorado. O jogar mal não pode ser ignorado.
No Benfica não.
No Benfica não, e não só porque, ok, eu não me importo de gajo jogar mal e ganhar, mas todos nós sabemos, já temos muitos anos de futebol e nós estamos aqui a falar para paredes, obviamente que estamos muito mais perto de um sucesso continuado se jogarmos bem do que se estamos sistematicamente a jogar mal. Estando sistematicamente a jogar mal, a probabilidade de tropeçarmos a sério outra vez como tropeçámos no Bessa é grande. Todos nós reconhecemos isso. Se jogarmos melhor, se estivermos a jogar bem, essa probabilidade diminui drasticamente. Portanto, mais uma paragem. Parece que Roger Schmidt voltou a dar mais uns dias de férias aos jogadores. E mais uma vez, vamos ter aquela conversa, vamos ver agora como é que vamos recuperar, mas a verdade é que salvam-se os três pontos, ainda bem. António não só marcou o gol da vitória, como no final ainda faz ali um corte maravilhoso que nos segura os três pontos, mas temos que fazer mais, temos que fazer mais, porque nem sempre vamos conseguir. Não, acho que é impossível o Benfica, neste registro exibicional, ir ganhando da forma como está a ganhar. Mas pronto, vamos aguardar por melhores dias, que depois desta paragem a equipa volta um bocadinho mais alegre, mais solta, mais alegre no sentido de jogar melhor, porque também não entro naquela onda de que há mau ambiente, um balneário, etc., como hoje no Twitter já se andava a falar. Não, honestamente, não acho que seja esse problema. Agora, que não estamos bem, exibicionalmente, não estamos. Isso é um facto.
Ora, boa noite, Carlos. E tu, que comentário ou que balanço fazes do desempenho do Benfica na Moreira?
Saudações benfiquistas a todos. Um gosto de estar de volta. Vamos lá ver. Seria sempre interessante eu começar por referir a monotonia do ganhar, não é? Porque bem ou mal, efetivamente estamos a falar de um jogo em que o Benfica ganhou, a sétima vitória consecutiva em termos de liga, e não é um pormenor, não é? É importante, nomeadamente depois daquilo que foi o arranque em falso com aquela derrota no Bessa. Mas o que é certo é que este jogo começou a jogar-se antes, na minha ótica, antes ainda do apito inicial, com vários fatores, e quase todos eles de alguma preocupação para mim. O primeiro passa por aquilo que foram as declarações de Roger Schmidt antes do jogo, ao dizer, com as letras todas, que é muito difícil o Benfica voltar a repetir aquilo que fez o ano passado, porque o ano passado fez quase o recorde de pontos na Liga, que pertence a Rui Vitória, esse eternamente criticado treinador. Porque foi aos quartos de final da Champions, e porque é muito difícil, e que se vamos andar sempre a comparar o desempenho deste ano com o desempenho do ano passado, vai ser muito complicado. Eu pessoalmente não gostei nada dessas declarações, e tive a oportunidade de o comentar até aqui em círculos próximos, porque mesmo que seja essa a visão que Roger Schmidt tem, é uma péssima mensagem que se passa, por um lado, para os adversários, não é? Porque é quase uma admissão de inferioridade face ao desempenho da época passada, e depois até para dentro, num plantel que de alguma forma se reforçou cirurgicamente em posições-chave, com jogadores maioritariamente da sua própria indicação, e vir dizer que muito dificilmente conseguimos fazer aquilo que fizemos o ano passado. Portanto, isso é desde logo nivelar por baixo aquilo que é o desempenho que se pretende e a mensagem que se pretende do líder do grupo, e eu estou à vontade para fazer este tipo de crítica que considero construtiva, porque tenho continuado a ser e sou um defensor de Roger Schmidt e do trabalho que ele tem feito no Benfica, com os resultados que se sabem e que estão à vista de toda a gente. O campeonato, a chegada aos quartos de final da Champions, a Supertaça, duas vitórias seguidas sobre o Porto, coisa que não acontecia há 14 anos. Portanto, é um treinador que já tem obra feita no Benfica e, portanto, por isso, desde logo, merece toda a minha admiração. Agora, isso não faz, obviamente, com que eu deixe de ver aquilo que são os aspectos em que o treinador germânico, na minha ótica, tem errado com mais frequência do que aquela que deveria ser esperada ou aceitável. Portanto, começou logo, como disse, com declarações que acho que são profundamente infelizes por aquilo que representam e pela mensagem que passam. Depois, as escolhas do 11. Bom, as escolhas do 11, há obviamente muito condicionamento. A puxada de Orsenes para a direita deriva da lesão de Bá, portanto não há tema, tendo em conta que todos sabemos que na lateral direita, e já que entre umas adaptações e outras nunca decidiu experimentar, por exemplo, Tiago Gouveia, a outra alternativa que sobra é a de João Vítor, que se em termos qualitativos é o que é, adicionou aquele episódio de não vou chamar de indisciplina, mas de alguma contestação na última semana. Portanto, a escolha de Orsenes para lateral direito parece-me absolutamente óbvio. o regresso de António Silva, independentemente da boa exibição de Morato, naquele naufrágio em Itália, parece-me absolutamente consensual, e não digo isto por ele ter marcado o gol e ter salvo o potencial gol do empate a seguir, porque António Silva é efetivamente um valor seguro e, na minha ótica, o jogador que melhor complementa a experiência e a colocação de Otamendi, que está continua um verdadeiro monstro em termos de forma física. E porque...
Já agora que estás a falar de António Silva, Luís Castro, antigo treinador do Benfica, da equipa B e também dos sub-19, campeão do mundo europeu,
certo,
pelo Benfica, disse que António Silva, disse ao Record que António Silva é o melhor defesa central do mundo com idade inferior a 20 anos.
Talvez esteja num patamar de, não vou dizer que seja o melhor do mundo, mas que há de andar ali se calhar no top 3 de centrais com menos de 20 anos, sim, porque ninguém diz, quando o vê jogar, ninguém diz que António Silva tem 20 anos, pela forma como aborda os lances, pela forma como sai a jogar, pela forma como sobe a preceito à área, portanto ninguém diz que tenha 20 anos. E desde logo, quando numa posição tão periclitante como a de defesa central, um jogador de 20 anos é capaz de fazer com que seja totalmente ignorado o fator idade, é uma das maiores marcas de maturidade que pode dar. E que é absolutamente fundamental. Se há posição em que a maturidade é fundamental, é precisamente na defesa central. Portanto, dizia eu, uma troca perfeitamente normal. E Jurasek no lugar de Bernat. Bom, eu também prefiro Bernat e já disse aqui que Bernat pode ser muitíssimo importante naquilo que é todo o processo do 11 do Benfica, por nos trazer mostras daquele futebol mais associativo que Grimaldo durante tanto tempo deu. Já agora perdi 20 minutos da minha manhã a ver o jogo que Grimaldo estava a fazer no Leverkusen, e em 20 minutos foi uma assistência e meia e mais um remate perigosíssimo para gol. Portanto, o homem continua uma máquina a jogar a bola, no plano atacante, a defender nem tanto, mas a atacar continua a ser fundamental, e é uma das coisas que temos efetivamente muita falta no nosso processo futebolístico. Portanto, na defesa, tudo normal, porque Bernat vem de uma paragem longa, fez um jogo até aos 70, 75 minutos, se não me falha a memória, em Milão, e naturalmente é preciso gerir a sua reintrodução no ritmo competitivo, e portanto, jogar Jurasek achei perfeitamente normal. Portanto, em termos de quarteto defensivo, nada a dizer. A baliza parece que as aves aguerentas começam a dissipar-se e a ficarem convencidos com o valor de Trubin, e portanto... tudo certo por aí. Meio campo. O duplo pivô formado por Florentino e Chiquinho só se compreende por poupança de João Neves, porque Coxu, ok, lesionado, tem que sair. Orsnes não pode porque está na lateral direita. Na minha ótica, tinha que jogar João Neves, independentemente do jogo enorme que fez em Itália e do desgaste físico e da quantidade de cacetadas em que teve envolvido, e portanto um jogo pleno de choque em Itália, mas está a anos-luz em termos de intensidade competitiva, quer de Chiquinho, quer de Florentino, que evidenciou, na minha ótica, ou cristalizou tudo aquilo que é a crítica que eu lhe faço desde sempre. Florentino é efetivamente bom a cortar lances de ataque, mas é um desastre com a bola nos pés, falhou passes atrás de passes, diga-se de passagem, também como Orson, já agora, fartou-se de falhar passes neste jogo, quiçá acusar claramente o desgaste, porque isto de ser canivete suíço e jogar em 23 posições diferentes em meio de 200 jogos não ajuda ninguém. E depois, nas alas, Neres de um lado, João Mário do outro. João Mário a demonstrar a sua fraca intensidade, que nós estamos habituados, mesmo quem o, por vezes o defende, como é o meu caso, defendo o critério de João Mário, mas a intensidade efetivamente não tem. E Neres andou por ali também muito perdido. E depois, na frente, Tankstead, para mim, absolutamente incompreensível. Neste momento, por aquilo que é o estado de peso excessivo de Artur Cabral e por aquilo que já tem entregue à equipa, Musa tem que ser titular, de caras. Não me faz sentido nem aquela tática do avançado móvel com a Rafa a fazer de ponta de lança, acho que é uma aberração. Aliás, acho que a supertaça contra o Porto não terá ensinado nada a Roger Schmidt. O Benfica só começou a jogar, a ganhar esse jogo a partir do momento em que meteu peso na área, em que meteu Petar Musa. Portanto, o Benfica, e em Itália viu-se outra vez a falência dessa tática, o Benfica só reagiu no fim do jogo, quando até atirou os dois avançados ao mesmo tempo lá para dentro. Portanto, isto de avançado móvel não funciona, porque ou bem que tínhamos um Gonçalo Ramos, como tínhamos o ano passado, ou então não me faz qualquer sentido a titularidade de Tengsted, que desperdiçou oportunidades, as tais duas tentativas em que, pelo menos, em que se lhe pedia que tivesse feito bastante melhor. E, portanto, quanto às escolhas do 11, estamos falados. Depois, o jogo arranca, E começa a trazer-nos uma história que não nos estava a ser especialmente favorável. O Benfica, note-se, e olhamos aos números, termina com 66% de posse de bola, com 21 remates contra 16, mas só faz 6 remates perigosos em todo o jogo. Portanto, uma posse de bola muitíssimo inconsequente. Marca no fim, como já todos sabemos, com aquele golpe de cabeça de António Silva, mas pior do que isso é, mais uma vez, a incapacidade de Roger Schmidt em mexer a tempo e horas. Se não reparem, a primeira substituição, que é uma dupla substituição, para já só fez 4 em vez das 5 que podia fazer, e depois a primeira substituição é aos 69 minutos, ou seja, vá, contas com nós, aos 70 minutos. Naquela linha que o Pedro disse, que desta vez parece que Roger Schmidt não viu o mesmo jogo que nós, e pá, Roger Schmidt dizer deste jogo que importa é ganhar, eu, a muito custo, ainda consigo engolir. Agora, dizer que estivemos bem e que é preciso ter paciência quando a bola não entra logo, não, é preciso não esperar que a mesma receita, sem alterações nenhumas, que durante mais de 60 minutos não resultou, acaba por automagicamente resultar. Roger Schmidt tem que mexer mais cedo na equipa. Não há nenhum decreto que diga que Roger Schmidt só pode mexer a partir dos 70 minutos. A entrada de João Neves, que fez diferença, e de Musa, para o lugar de Tengsted, que fez diferença também, aos 70, vá para ser conservador, pelo menos com 20 minutos de atraso. Depois daquela primeira parte, tinham que ser as opções ao intervalo. E depois, Bernat por Irasek, ok, admito que Bernat ainda não tenha ritmo para muito mais, aos 77, e depois aquela substituição, na minha ótica, patética, porque nesse momento ainda está 0-0 e o Benfica precisa urgentemente ganhar o jogo, e das duas uma, ou Gonçalo Guedes não está em condições, isso não está em condições nem para o banco vai, agora, se está em condições, não me faz sentido que seja chamado a jogo aos 86 minutos. É absolutamente ridículo que Roger Schmidt mexa tão tarde. Já não vou comentar se faz algum tipo de alteração, se, em vez de ser as trocas sempre certinhas, posição por posição, mas pelo menos, se a ideia é meter sangue novo, trazer outra energia...
O Francisco António lançou aqui outro nome.
Certo.
Não havendo como novo Di Maria neste jogo.
Mas eu digo mais, Tiago Gouveia podia ser... opção em vários contextos. Podia ser opção em trazer Orsnes para o meio campo e jogar a lateral direito, mas se Orsnes está desgastado, poderia jogar diretamente no lugar de lateral direito. Se não era para jogar a lateral direito, na substituição que para o lugar de João Mário, podia perfeitamente ter entrado mais cedo. Neres também não estava a jogar nada, poderia ter entrado antes Guedes para o lugar de Neres, mas não é aos 86 minutos, tinha que ser mais cedo. E é preferível, pode acontecer o Benfica não ganhar jogos, como aconteceu, por exemplo, no Bessa. Não é? O Benfica perde um jogo, e nós dissemos isso aqui, a memória coletiva não deixa que estas coisas caiam no vazio. Eu prefiro perder um jogo que estou a tentar ganhar. E que foi o que aconteceu no Bessa. O Benfica, pronto, tem uma perda de bola que origina o contra-ataque, origina o 3-2. Mas porque o Benfica está com 10, já conseguiu virar o jogo, sofreu o gol do empate e continuou desesperadamente, nem sempre com a melhor clarividência, mas desesperadamente à procura do gol da vitória. Aqui não, o Benfica pouco procurou, os comentadores da Sport TV diziam, e com total razão, o que nós estamos habituados a ver é das equipas grandes, quando chegam ali aos últimos 10 minutos, vá que seja, e não estão a ganhar, mesmo quando não conseguem ganhar, encostam, massacram os adversários das equipas pequenas, encostam-nos às cordas. Isso do Benfica nunca se viu. E vê-se aquela calma olímpica a fazer substituições aos 86 minutos. Isto, na minha ótica, pá, lamento, é inconcebível. Portanto, essa incapacidade em mexer a tempo e horas no jogo começa a ser recorrente e começa a preocupar. Depois, as tais declarações no fim, em que interessa ganhar, não interessa como. Bom, eu aí tenho que alinhar pelo mesmo diapasão de outros comentadores que já fizeram esta mesma observação que eu vou fazer, que é, se há coisa que elogiámos muito aqui em Roger Schmidt, foi, e eu disse isto dezenas de vezes ao longo de toda a época passada, a rapidez, a facilidade com que Roger Schmidt percebeu o ADN de vitória do Benfica. Em que no Benfica não basta ganhar 1-0, ou até se pode ganhar 1-0, mas tem que se jogar bem, aquela história do ganhar à Benfica. Muito rapidamente, Roger Schmidt, quando chegou, percebeu, até com aquela frase do Game of Football ao Benfica, percebeu a necessidade imperiosa para estar de acordo com aquilo que são os pergaminhos da nossa história, do Benfica ser uma equipa mandona, ser uma equipa impositiva. Daí ter sido tão bem aceito o conceito do Gegenpressing e daquele futebol que buscava incessantemente soluções de ataque. O Benfica não pode resignar-se ao resultadismo de dizer que ganhar 1-0 é bom. Claro que, se me disserem, vamos não jogar uma beata e ganhar 1-0 os 27 jogos que faltam, epá, eu assino, já, porque isso é sinal que o Benfica vai ser campeão. Mas, efetivamente, isso pode acontecer, não pode ser esse o objetivo. O Benfica não pode achar que ganhar por 0.5-0 é que é muito bom. Não pode ser. O Benfica tem que procurar algo mais do que isso, e foi isso que tantas vezes foi procurado o ano passado, com sucesso, e os jogadores rapidamente entenderam a proposta de jogo de Roger Schmidt, e este ano parece que toda a gente deixou de se entender dentro daquele grupo. Para mim, um dos fatores principais é, e já o disse aqui nas jornadas iniciais, mesmo quando estamos a ganhar, que é, Roger Schmidt tem que perceber que não tem este ano exatamente as mesmas ferramentas, ou seja, os mesmos jogadores que tinham ano passado. Não é possível replicar 100% o mesmo modelo.
Mas tu não achas que ele sabe isso? Não achas que ele está a fazer isto precisamente por não os ter?
Está a tentar soluções que... Não é isso que eu vejo, porque eu vejo a equipa armada invariavelmente no 4-2-3-1, com as mesmas tentativas de fazer de Coxu, por exemplo, que temos aqui tantas vezes repetido, é um jogador para jogar mais à frente, e continua a fazer, passem as aspas, de Enzo 2.0, e ele não é esse jogador. Okay? Continuamos a ter, ou a tentar, um modelo com um avançado a ter que fazer o trabalho, porque este 4-2-3-1 aí só obriga, a que o avançado faça o trabalho, como fazia Gonçalo Ramos, e não temos neste momento nenhum avançado no plantel com as mesmas características e com a mesma capacidade de fazer o mesmo tipo de trabalho que Gonçalo Ramos fazia, e por isso, inclusive, já falámos aqui várias vezes, não seria mais inteligente uma mudança para um 4-3-3, algum tipo de adaptação tática, de forma a que se arranjasse um modelo tático que estes jogadores que estão no plantel, e que foram muitos deles escolhidos por Roger Schmidt, se sentissem mais à vontade no desempenho dos respectivos papéis. E é isso que não está a acontecer. Estamos a querer fazer uma fotocópia do modelo do ano passado com soluções diferentes, com atores diferentes, em posições-chave, desde logo. O já referido Gonçalo Ramos, o nosso melhor e primeiro defesa durante toda a época passada, Enzo Fernandes, que era ímpar na capacidade de fazer a chamada saída da área. Okay? A saída de jogo, o jogador que vai ter com o guarda-redes e diz, dá cá que eu levo, e inicia os lances de ataque, ou com um passo vertical, ou com um passo de ruptura. Todos nós nos lembramos da facilidade com que Enzo Fernandes virava de flanco. com um passe. Levantava a cabeça, bola da esquerda para a direita ou bola da direita para a esquerda. Simples. Agora, nós hoje não temos quem faça isso e querer que Coxu tenha desempenhe esse papel não funciona. Porque Coxu é um jogador menos intenso do ponto de vista físico. Parece-me, continua a parecer-me um ótimo jogador no critério que tem com a bola nos pés, mas não lhe pode ser pedido um certo trabalho de intensidade, porque não são essas as características dele. E se calhar por isso é que faz tanto sentido a sugestão que eu tenho repetido até a exaustão do meio-campo a três, duplo pivô e Coxu mais à frente. Puxando Rafa para uma das alas, por exemplo, e mantendo presença na área. Temos que ter presença na área. Sem presença não funciona. E depois... a penúltima nota, o estalar ligeiro, ou talvez não, do verniz, que é, nós aqui levámos um ano inteiro a elogiar a postura de Roger Schmidt, sempre nas conferências de imprensa, com os jornalistas, etc., e mesmo durante os quatro, que foram quatro derrotas que o Benfica teve ao longo de toda a época passada, este ano já vai em três, nos raros momentos em que a coisa não correu bem. Neste momento, talvez pela fraca qualidade das exibições e porque as derrotas estão a surgir em maior quantidade, já se começa a ver um estalar de verniz, uma certa irritação, já começamos a ver Roger Schmidt a virar-se para os jornalistas e dizer, um dia se você for treinador pode tomar as decisões que quiser. Portanto, há que perceber de que fibra é feito Roger Schmidt quando não ganha tantas vezes. Infelizmente, é isso que esta época nos está a trazer, porque estamos a ter mais dificuldades, mais derrotas do que estava no plano. Para terminar, paragem para a seleção e dias de férias dados aos jogadores, ok, voltamos àquela discussão que já tivemos aqui várias vezes, se é produtivo ou não trabalhar com um leque de 11-12, porque há mais uns 10 ou 11 que desaparecem para as seleções, ok, confesso que não tenho uma resposta tipo ciência exata para isso, mas há pelo menos dois jogadores que me parece que é absolutamente fundamental que sejam, dois até três, que sejam trabalhados durante este período de pausa. Que é,
um deles é Artur Cabral, obviamente.
Um deles é Artur Cabral, como é óbvio. Não é? Reparem, ele, por exemplo, agora não jogou na Amorebieta. Mas ver Artur Cabral a correr, seja já em jogo, ou seja, num aquecimento, num treino, no que seja, o homem tem barriga, ok? O homem tem uma pança enorme. É verdade, a camisolinha fica colada à barriga assim que o homem começa a correr. Tem um alto, uma saliência. Epá, é inadmissível que um profissional...
Ele hoje publicou fotos no Instagram.
Ok, a mostrar o six-pack.
A mostrar o six-pack, mas de facto nota-se lá um bocadinho e que ele estava a trabalhar.
Pronto, está bem. Mas se calhar depois dele fazer uma série de 50 abdominais, tira a foto, mas depois dali a 10 minutos aquilo já desinsuflou tudo. Okay? E eu estou a dizer isto com conhecimento de causa. Eu estive a ver o rapaz ao perto. Ele é um poço de picanha. Ele precisa urgentemente de perder peso. Não é admissível um profissional naquelas condições físicas. Depois, Bernat, que da longa paragem que teve e regressado agora à competição, precisa, obviamente, de não fazer disto uma pausa e aproveitar para ganhar ritmo físico. E depois Guedes, pelos mesmos motivos. Recuperado de uma lesão, regressou agora finalmente, precisa urgentemente de ganhar a rotação, porque o único contraponto a tudo aquilo que eu disse, se num modelo, por exemplo, de 4-3-3, acabarmos por optar por algum jogador mais móvel na frente, o único que eu vejo como solução possível é Gonçalo Guedes, porque a história de meter Rafa, um jogador velocíssimo, mas que pesa 20 quilos, a jogar no centro do terreno desacompanhado, não resulta para ninguém. Gonçalo Guedes, pode, num modelo hipotético, embora eu prefira mais uma presença um bocado mais física na área, mas num modelo de avançado móvel, Gonçalo Guedes, para mim, é a única solução possível, fugindo ao conceito de ponta de lança tradicional. Portanto, são estes 5 ou 6 pontos que são todos eles alertas importantes. Volto a dizer, e para fechar, o trabalho e o estatuto de Roger Schmidt, para mim, é, até ver neste momento, absolutamente intocável. Não compreendo que perguntas que já vejo de Roger Schmidt sair, aliás, compreendo menos ainda sugestões, como já vi, de Paulo Sousa regressar ao Benfica. Só falta trazer agora Pacheco para adjunto, né? Portanto, acho que isso é quase de uma desonestidade intelectual difícil de classificar, mas não quer dizer que tudo esteja bem, de longe, não quer dizer que os créditos que ganhou, e bem, com as conquistas e com o trabalho feito, lhe deem, como se costuma dizer na gira dos videojogos, vidas infinitas. Não, tem que abrir rapidamente a pestana para uma série de problemas preocupantes e que se estão a verificar todos mais ou menos ao mesmo tempo. Recupero para terminar um comentário que já vi aqui, confesso que já não vi quem escreveu, que é isto só tem uma coisa boa, esta irritação dele, que é o facto de ele efetivamente não gostar de perder, e ainda bem, e esperemos que isto seja o pior momento da equipa do Benfica e que a partir daqui sim, seja sempre a subir, mas que há uma série de sinais preocupantes, e maioritariamente para mim a dificuldade que Roger Schmidt tem exibido em mudar a história de qualquer jogo pela dificuldade em mexer e pelo momento tardio em que sempre o faz.
Pedro e Carlos, consegue-se fazer um balanço daquilo que foi o Benfica até o momento nesta temporada? Eu pergunto-vos e relembro até lá, antes de passar a palavra, os números que o Benfica tem até ao momento. No total, 11 jogos oficiais, tem 8 vitórias e 3 derrotas, 20 golos marcados e metade sofridos, tem quase a média de um gol por jogo. Já fez jogar, e acho que foi a única equipa em Portugal que o fez, 3 guarda-redes esta temporada. As 3 derrotas foram duas nas 2 jornadas que o Benfica já realizou da Liga dos Campeões, e também a derrota no estádio do Bessa, esse jogo frente ao Boa Vista, que o Benfica jogou boa parte da partida em inferioridade numérica. Ora, dá para fazer um balanço, Pedro?
Claro que dá para fazer um balanço, até porque já temos um bom leque de jogos para fazer. Para aquilo que tu disseste, eu acrescento ainda 2 coisas. O único título que já disputámos, vencemos, e vencemos bem contra o nosso rival de sempre, em que vencemos bem. A segunda parte fomos claramente superiores, a primeira podíamos ter corrido mal, mas pronto, houve uma grande reação na segunda parte, e o Benfica de facto joga muito bem na segunda parte e mereceu totalmente a vitória. E estamos na segunda posição no Campeonato Nacional, mas a 1 ponto do líder, com quem ainda não chegámos, portanto estão 6 pontos em disputa contra o Sporting que lidera o campeonato neste momento. Portanto, aqui, ok, perdemos contra o Boa Vista, sem dúvida, é uma coisa que não queríamos e nunca vamos querer, derrotas do Benfica. O ano passado não tivemos, nesta fase era só vitórias, mas está longe de ser preocupante. Em termos factuais, a nossa posição no campeonato está bastante sólida. Temos, e eu também quero, acho que é justo também nos compararmos com a nossa concorrência, e é um facto que quer Porto, quer Sporting, quer Braga, estão todos a ganhar os seus jogos quando os ganham, todos têm a maioria, tentado a ganhar a maioria dos jogos, mas sempre todos com muita dificuldade, não tem havido vitórias folgadas de nenhum deles, portanto, nesta primeira fase da época, está tudo muito equilibrado num nível médio-baixo exibicional, mas há muito equilíbrio, portanto, os jogos entramos, eu acho que tudo aponta que vão ser claramente decisivos, e aí o Benfica tem uma vantagem, já ganhou um jogo desses. A Champions, em que nós queríamos muito repetir a façanha da época passada, está bastante complicada. Perdemos, surpreendentemente, em casa com os austríacos, que não era nada expectável, era um jogo que ninguém esperava o Benfica perder pontos. Também teve as suas vicissitudes, uma expulsão, etc. O Benfica perde dois jogos esta época, estando com menos um, e pagou caro esse facto. E depois em Milão, perder em Milão não choca, não choca ninguém no mundo do futebol. A exibição, sim, é que nos deixou um pouco um amargo de boca, porque esperava-se mais do Benfica, ou, de outra forma, esperava-se que o Benfica não fosse tão frágil, não se mostrasse tão vulnerável perante o Inter Milão, principalmente na segunda parte. Portanto, nós temos aqui um balanço de, factualmente, olhar para a vertente esportiva, as coisas não estão más, o Benfica está claramente na luta pelo título, longe de haver problemas nesse aspecto, ganha o título em disputa, a Champions está muito difícil, mas também ainda não está perdida a qualificação. Agora, exibicionalmente, de facto o Benfica está longe de nos encantar, e mais preocupante que isso é, e tu fizeste bem em focar esse aspecto, o exemplo de utilizarmos três guarda-redes, mostra bem que o Benfica está aqui ao longo destes jogos todos, e os dados, não tenho dados sobre isso, mas acho que todos nós facilmente conseguimos ter essa ideia de que há de facto uma grande rotação no Benfica. Nós o ano passado, é engraçado como nós o ano passado pedíamos que Roger Schmidt fizesse uma rotação,
substituições, e ele não fazia, e
que trocasse, porque, ou seja, nós víamos que estava sempre o mesmo 11, e tínhamos medo que a equipa rebenta, que algum jogador ou outro rebentasse, etc. Portanto, nós estamos a passar do 8 para o 80, em que, obviamente, eu não quero que o Roger Schmidt use sempre o mesmo 11 até o esgotar fisicamente, mas também não quero que o Roger Schmidt esteja sistematicamente a mexer na equipa, acima de tudo, à procura. Ou seja, eu não me choque, como é que eu ia dizer isto? Como é que eu ia passar aqui a minha mensagem? Obviamente que se as coisas não funcionam, o treinador tem que mexer. Claro, acho que isso é evidente. Agora, parece que nada que o treinador faz consegue funcionar, e isso é que torna-se um pouco preocupante. Há várias mexidas, há várias... Por exemplo, pedia-se muito a entrada do Florentino no 11 titular, e o Florentino entra contra o Estoril, e como o Carlos disse, eu concordo, o Florentino é um jogador forte fisicamente, muito forte a recuperar no momento defensivo, etc. Mas a equipa no seu todo não foi uma equipa muito pressionante, não foi uma equipa muito reativa à perda, não foi uma equipa que asfixiou o adversário, que não deixou o adversário respirar. Portanto, nós podemos, e acho perfeitamente legítimo ter as nossas preferências sobre este jogador ou aquele. A verdade é que temos visto estas mexidas todas ao longo desta fase da época, e parece-me que o Benfica tem vindo... Quando se espera que haja um acréscimo exibicional, eu acho que o Benfica tem vindo a apresentar um declínio exibicional. Lá está, ainda está, não é cedo na época, nada está perdido, bem pelo contrário, o Benfica está na luta para tudo, já conquistou um título, está perfeitamente na luta para o campeonato, não há forma de dizer de outra forma. A Champions está difícil, mas não está impossível. Agora, o balanço exibicional é um suficiente, porque temos ganho. Mas eu acho que não vai chegar se mantivermos este registro, independentemente dos adversários não estarem tão fortes ou estarem superiores a nós, dizendo assim, eu acho que não estarão superiores a nós, mas com o mal dos outros podemos nós. Portanto, a exigência que é exigida ao Benfica é muito grande, e eu acho que este nível exibicional não vai aguentar. Portanto, o balanço é positivo, com algumas reservas.
E tu, Carlos, que balanço
é assim,
possível fazer sobre a temporada?
Sim. Antes de mais, recuperar aqui o comentário do Manny Calavera, com o qual eu concordo na íntegra. Para quem depois nos ouvir em podcast e não tem imagem, Roger não está em questão, por enquanto. Tem é de reagir, demonstrar atitude e coragem. E perceber que se uma ideia não resulta, é porque a ideia está errada ou porque não tem jogadores para a pôr em prática.
Claro.
Isto é basicamente o resumo. Exato. Também daquilo que é a minha opinião, e é para mim o tema-chave. Obviamente que não está em causa, nem de perto nem de longe, e não é pelos méritos do trabalho feito da época passada, é porque mesmo nesta época já ganhou um título. No campeonato estamos a um ponto da liderança, apesar da tal primeira da entrada, não é, em falso com a derrota no Bessa, de lá para cá só vitórias, portanto, estamos, obviamente, como diz o Pedro, absolutamente tranquilos na luta. Falta muitíssimo campeonato, e não há qualquer patamar de preocupação. Já na Champions, a coisa está muito mais difícil, porque o que esta época nos demonstrou foi que o Benfica se tem dado muito mal com as equipas que nos aplicam a fórmula que nós com tanto sucesso aplicámos o ano passado, ou seja, as equipas que nos pressionam em cima, que pressionam a saída de bola do Benfica de forma mais ou menos asfixiante, têm deixado o Benfica sem capacidade de sair a jogar, e esse era um dos aspectos em que o Benfica do ano passado era extremamente forte, e principalmente pelo lado esquerdo, e não é uma questão de saudosismo, é voltar a falar naquilo que era a capacidade de ligar jogo e de futebol associativo que Grimaldo dava, que permitia que muitas vezes, quando as equipas nos pressionavam em cima, o Benfica privilegiasse, por norma, o lado esquerdo para sair a jogar. Não era inocente que isto acontecesse. Este ano não temos esse tipo de solução e, portanto, está-nos a ser bem mais difícil a saída de pressão alta, quando essa pressão nos é feita pelos adversários, e isso sente-se mais, obviamente, em contexto de Champions, onde, não estando, obviamente, perdido, porque não está, faltam 4 jornadas, e é perfeitamente possível, o Benfica já se apurou até com 8 pontos, e o Benfica, eu acho que o objetivo do Benfica tem que ser fazer 12 pontos nos 4 jogos que faltam. Duplo confronto com a Real Sociedade tem que ser, depois do que aconteceu, para ganhar os 2 jogos. Ganhar ao Inter em casa tem que ser visto com normalidade, e sobra essa grande fava, que é ter que ir derrotar os austríacos à Áustria, eles que nos ganharam em casa. Mas se me disserem que é impossível, depois inclusive é do que fizemos o ano passado, não vejo que seja impossível. Se me perguntarem se é possível com aquilo que tem sido o nível exibicional atual, aí estou 100% de acordo com o Pedro, está muito difícil, porque este nível exibicional deixa-nos mais longe do sucesso. Jogar bem não é garantia nenhuma de ganhar jogos, mas é sempre meio caminho andado para nos colocar muito mais perto da vitória. E, portanto, o balanço até este momento é claramente um positivo, mas um bocado como quando na época balnear estamos todos na praia e até pode estar a bandeira verde, mas depois há aquela altura em que aparece a segunda bandeira que diz que o salva-vidas foi almoçar. Há um sinal de alerta, que é ok, positivo, mas muitos sinais de alerta, e eu elenquei alguns naquilo que foi a análise à exibição contra o Estoril, apesar de termos ganho, onde deixei ali uns pozinhos também de observações àquilo que foi a jornada da Champions em Itália. Há sinais de alerta que, mais do que tudo, convém que não sejam ignorados. Eu não sou daqueles que acha que quando ganhamos está tudo maravilhoso, está tudo perfeito, e também não sou daqueles que acha que quando perdemos ou empatamos está tudo mal. Acho que mesmo nas vitórias, e esta no Estoril é um exemplo perfeito disso, pode haver muitíssimos fatores para aprender, muitíssimos alertas para interpretar, e portanto acho que, acima de tudo, o Benfica tem que estar muitíssimo alerta para tentar redefinir-se, reinventar-se, com a mão de obra que tem, com os jogadores que tem, que, repito, aquilo que foram as contratações-chave, Jurasek, Coxu, por exemplo, Trubin, são e pelo menos o aval relativamente à contratação de Artur Cabral, são contratações ou do treinador ou com o seu aval, é urgente que o Benfica perceba que tem...
Di Maria é um caso à parte, não é?
Di Maria é um caso à parte. Repara, Di Maria é sempre uma mais-valia. Agora está lesionado, aparentemente não será uma lesão grave, mas Di Maria não é só pelos golos que já fez, é pelo condão que tem de aparecer, e é isso que separa os enormíssimos jogadores dos bons jogadores, o condão de aparecer nos momentos-chave. Não apareceu agora em Milão, efetivamente, mas a equipa esteve toda ela tão abaixo do que se espera, que acho tenha sido mais ou menos normal. Contudo, a equipa esteve, atenção, muitíssimo abaixo na segunda parte. A primeira parte termina taco a taco, com oportunidades de golo 5 para o Inter, 4 para o Benfica, e quase todas saíram dos pés de, ou tiveram intervenção direta de Di Maria. Portanto, Di Maria é efetivamente uma mais-valia para qualquer equipa. E, portanto, e para o Benfica, é uma mais-valia indiscutível. Não quer isto dizer que tenha um lugar indiscutível e que tenha que jogar 90 minutos de todo, até porque a idade aconselha alguma cautela na gestão física do jogador, mas que é uma mais-valia enorme, é, nem me parece sequer já agora que Di Maria tenha sido uma escolha do treinador. Di Maria foi o aproveitar feliz de uma boa oportunidade que se deparou ao clube e que foi bem aproveitada por Rui Costa. Mas dito isto, balanço até ao momento, sim, positivo, porque lá está, na Champions não está perdido, como é óbvio, está difícil, mas não está perdido, no campeonato estamos a um ponto da frente, o único troféu já disputado, ganhámos, portanto, obviamente que o balanço é positivo e uma sequência de 7 vitórias no campeonato é sempre de assinalar. Não deixar é que esse estado pontualmente positivo das coisas, desvia a atenção e iniba a necessidade de analisar aquilo que, mais do que aquilo que o Benfica está a fazer, aquilo que o Benfica não está a conseguir fazer. Para mim esse é o grande tema. Roger Schmidt tem aqui agora, nos tempos mais próximos, uma responsabilidade absolutamente chave. Ele tem sempre responsabilidade, porque é ele o treinador, não é? E portanto é ele o responsável máximo pelas escolhas e pelo que a equipa é capaz de produzir. Mas neste momento, havendo essa consciência de que a equipa não está bem, não está a atravessar um bom momento, entre os jogadores que é necessário recuperar, os rearranjos táticos que sejam necessários fazer para adequar o modelo aos jogadores que existem, e a recuperação de jogadores que estejam em fases terminais dos seus regressos, entenda-se Bernat, entenda-se Gonçalo Guedes, há muito trabalhinho para Roger Schmidt fazer, e que eu acredito, por aquilo que foram as capacidades demonstradas até ao longo do ano passado, que o treinador tem efetivamente capacidade para o fazer. Terá que isso, há que baixar um bocadinho ali algum patamar de teimosia relativamente à tal fórmula do ano passado, e conseguir ter a humildade de reconhecer para si mesmo que uma fotocópia técnico-tática do que aconteceu ano passado, este ano não vai acontecer. E, portanto, fazer diferente, porque também tem jogadores diferentes, mas com o mesmo objetivo de sucesso, que é pôr a equipa a render e pôr o Benfica a ganhar melhor, a ganhar mais vezes. Até porque, e só para terminar, se no campeonato, lá estávamos em 7 vitórias seguidas, e para aquilo que é, com o respeito enorme que todas as equipas merecem, mas para aquilo que é a oposição, a oposição em campo, a que o Benfica é sujeito, com oscilações, a coisa tem chegado, a nível de Champions, percebe-se perfeitamente que a necessidade de jogar bem, de ser afirmativo, de ser incisivo e ser assertivo no jogo, torna-se muitíssimo maior, como as duas primeiras jornadas dolorosamente acabaram por comprovar.
Ora, feito aquilo que é possível fazer de balanço daquilo que já foi disputado até o momento, passamos para outro balanço. O presidente do Benfica, Rui Costa, tomou posse faz hoje precisamente 2 anos, e o site oficial do Benfica assinalou a data, e pode-se ler-se que durante o seu mandato O Benfica conquistou mais de 50 títulos séniores entre o futebol e as cinco principais modalidades de pavilhão, sendo que então o site do Benfica destacou em particular neste arranque de temporada em que o Benfica venceu todos os 12 troféus oficiais nacionais em que o Sport Lisboa e o Benfica participou até à data. Numa perspectiva mais geral, o site do Benfica destaca a modernização do Estádio da Luz e as explicações das movimentações no mercado de transferências, que também se tornaram imagens de marca do 34º presidente do clube. Ora, feito então este balanço oficial, veio o balanço do Pedro e o do Carlos. Pedro, começo por ti, que balanço pode fazer da presidência de Rui Costa?
2 anos, o tempo passa rápido. Pronto, assim, no início desta época, aquilo que tu disseste, melhor é impossível, né? Conquistámos tudo o que havia para conquistar. Sem dúvida que melhor era impossível. Há de facto uma diferença grande, muito grande mesmo, e é visível para todos, que é a forma de estar de Rui Costa perante o Benfica e perante o benfiquismo. Eu acho que isso é indiscutível, mesmo quem não votou nele, mesmo quem, como eu, é bastante crítico nos anos que ele esteve ligado à anterior direção, ao facto de, nesta sua direção, já escolhida por ele, residirem muito, grande maioria de diretores e dirigentes que vieram da direção anterior do Luís Filipe Vieira. Independentemente de tudo isso, há um facto a registar, que é Rui Costa é completamente diferente. Nota-se que Rui Costa vive o Benfica de uma forma completamente diferente e quer, sem sombra de dúvidas, que o Benfica ganhe. Eu acho que essa parte, não há qualquer dúvida, né, nesse campo, e reflete-se na postura, nos atos, na forma como Rui Costa reage. Rui Costa vibra e vive o jogo, seja de Benfica, seja das modalidades. O Benfica para ele não é um frete, ele gosta do Benfica como qualquer um de nós, e isso reflete-se. Claro que ele tem depois outras responsabilidades, que aqueles abraços e cumprimentos ao Pinto Costa e ao Pedro Proença no início do mandato, etc. Podemos discutir se o presidente do Benfica deve manter sempre a posição institucional, se o presidente do Benfica deve, por isso, simplesmente não cumprimentar, não falar, não dar cavaco a quem te respeita ao Benfica. Pronto, as opiniões aqui são várias, mas em termos de ligação de Rui Costa ao Benfica, eu acho que há claramente, nestes 2 anos, uma inversão de 180 graus para o passado recente, antes de Rui Costa como presidente. Desportivamente, também era difícil pedir melhor. No futebol, podíamos ter ganho mais, como é óbvio, claro que sim, faltou as taças internas para dar um gostinho, mas Rui Costa é campeão no seu primeiro ano de mandato, faz uma Champions excelente no seu ano de mandato, e as modalidades, o Carlos pode-me aqui relembrar, mas assim, na ideia também dá uma sensação que não foi um rotundo sucesso em tudo, mas tivemos bastante sucesso, e há uma preocupação genuína de Rui Costa para com as modalidades. Há uma visão da ligação de presidente e adeptos que Rui Costa espelha, e muito bem nisso que tu disseste, da forma, por exemplo, como ele justifica a atuação do Benfica no mercado, é francamente positivo. Acho que é mesmo francamente positivo esse tipo de explicação. Depois podemos aqui discutir, como fizemos várias vezes e toda a gente faz, se o que ele disse foi bom, se foi mau, se ficou muito por dizer, etc. É sempre passível discussão essas questões, mas só o facto de ele o fazer é excelente, sem dúvida que é excelente. E muito bem, parabéns, foi uma coisa que sempre pedi aos dirigentes do Benfica que fizessem, neste caso ao presidente do Benfica que fizesse, Rui Costa fê-lo, portanto, parabéns, e espero que continue, porque acho que é de facto mesmo um excelente momento de informação aos benfiquistas, e que obviamente pode ser melhorado, espero que seja cada vez melhor, mais detalhado, mas é muito bom. As Assembleias Gerais, Recoxa também tem uma postura diferente, tem uma postura mais interessada, mais próxima dos benfiquistas. Parece-me genuinamente que ele aceita algumas das críticas que houve, alguns dos pedidos que houve. Sinceramente, depois se consegue fazer alguma coisa com eles é outra coisa, mas parece-me sinceramente que ele dá valor ao que se passa nas Assembleias Gerais. Portanto, se ainda há muito para melhorar, há a relação do Benfica, a forma como o Benfica reage aos poderes instituídos do futebol nacional, ainda deixa a desejar. A forma como o Benfica, ultimamente, nós aqui também já comentámos, ultimamente já se ouve qualquer coisa, mas em relação à centralização dos direitos televisivos, durante muito tempo houve muito silêncio, houve o silêncio total por parte do Benfica. Acho que o Rui Costa aí também tem que fazer algo mais. A parte negativa nestes dois anos é a questão da auditoria, demorou muito tempo e continua envolta em muita escuridão e em muitas dúvidas, e a questão dos estatutos do Benfica, também o Rui Costa aí não está a conseguir cumprir o benfiquismo como tem estado a cumprir noutras metas. Serão talvez esses os três pontos mais negativos destes dois anos de mandato, portanto a auditoria, a questão dos estatutos e a forma como o Benfica está a lidar, a forma como o Benfica não reclama. Não quero utilizar o termo reclamar, mas pronto, reclamar, o termo reclamar é, percebem o que é que eu quero dizer. Os nossos adversários, por qualquer coisinha, fazem uns cabeches. E o Benfica, com razões de queixa, faz muito pouco. É só mesmo em desespero, quando as coisas estão a correr muito mal, é que o Benfica diz qualquer coisa. Eu acho que o Benfica tem que ser inteligente a falar, mas tem que falar. E acho que às vezes perdemos muitas oportunidades, até porque lá está, até temos estado a ganhar, e o Benfica pode perfeitamente não usar os erros dos árbitros como desculpa para a derrota, porque não temos estado a ganhar, mas o facto de termos de ganhar dá-nos moral para apontar certos erros, e tem havido erros muito graves entre o VAR e as decisões de arbitragem neste ano, em que o Benfica devia fazer mais barulho. E acho que já é hora.
Olha, achas que é possível, era possível o Benfica fazer barulho após os três jogos que o Benfica disputou com o Inter de Milão? É que o Benfica não faz barulho na Liga Portuguesa e na Champions, muito menos.
Claro que sim, é evidente. Mas acho que o Benfica pode pôr o dedo lá está, nós podemos ser inteligentes, obviamente que não é o treinador, obviamente que não são os jogadores que eu tenho que fazer, porque os castigos são pesados. Agora, acho que o Rui Costa pode dizer qualquer coisa, até porque o Rui Costa é uma figura do futebol europeu, portanto o Rui Costa não é um Luís Filipe Vieira que ninguém conhece. Não, o Rui Costa tem nome, é respeitado como um grande jogador que foi, como grande estrela do futebol, portanto, e o futebol, o mundo do futebol dá valor a grandes estrelas serem presidentes, dirigentes dos seus clubes de coração, portanto o Rui Costa tem esse papel, pode dizer qualquer coisa. E sim, acho que o Benfica tem fortes razões de queixa dos jogos com o Inter de Milão, e podia perfeitamente dizer. Mas acima de tudo, internamente, onde há um pouco mais de margem, e nós basta olharmos para o Sérgio Conceição no Campeonato Nacional e olhar para o Sérgio Conceição nas competições europeias, para perceber como há de facto uma dualidade de manifestar
comportamento,
a nossa revolta, de comportamento que acho que o Benfica tem que fazer, acima de tudo porque acho que o Benfica tem razão. O Benfica tem razões para apontar o dedo e para denunciar e para alertar, etc, etc. Lá está, nós aqui dizemos várias vezes que nós não queremos que o Benfica seja prejudicado. Nós não queremos que o Benfica seja prejudicado, obviamente. Nós não queremos que o Benfica seja beneficiado. Nós queremos que o Benfica alerte para as melhorias do futebol nacional. E isso é preciso, urgentemente, e acho que tem sido um dos predicados de... Um dos problemas de Rui Costa nestes dois anos de mandato, em que, tendo ele o poder total dentro do Benfica, portanto sendo ele a figura máxima, e como ele disse bem na última Assembleia, na Assembleia Geral, em que é a decisão dele o Pedro Pinto não falar, Portanto, acaba por ser cair sobre ele a responsabilidade do Benfica não falar sobre arbitragens. Eu acho que não é uma boa tática, porque eu também já disse aqui uma vez, eu não sei se resolve alguma coisa, pá, mas pelo menos põe conversa em cima da mesa. E o Benfica, quer se queira, quer não, goste só não, o Benfica acaba por sempre por ter páginas de jornais. E se tivermos essas páginas de jornais, em, não só a atacar-nos, mas a defender-nos, em que o presidente do Benfica defende o Benfica e aponta o dedo para esta e aquela situação, acho que isso acaba por ser sempre por ser positivo. Portanto, como disse no rescaldo, no balanço deste início de época, digo também no balanço destes dois anos de Rui Costa, acho que é um balanço positivo, com algumas reservas.
E tu, Carlos, também fazes um balanço positivo, mas com algumas reservas?
Epa,
ou faz outro balanço?
Não, vamos lá ver. Eu faço um balanço positivo, ok? Desde logo, apesar de uma reserva inicial, e que em certa medida se mantém até à data, que é, e repito algo que disse aqui muitas vezes, eu sou daqueles que acho que, dado o contexto em que se deu a saída de Luís Filipe Vieira, Rui Costa tinha tido ali uma oportunidade dourada de varrer seriamente muitos resquícios do vieirismo que ainda à data de hoje se mantém no Benfica. Ao reconduzir 14 em 20 elementos da direção, criou um contexto de continuidade maior, na minha opinião, do que o desejável. Tirando esse aspecto, que não é um pormenor, mas tirando esse aspecto, obviamente que trouxe mais Benfica para dentro do Benfica. Isso é absolutamente visível. A mais recente saída de Domingos Sá Oliveira é um bom exemplo disso, e a pessoa que, à partida, sem pompa nem circunstância, pela humildade que aparenta ter, lhe assegura as funções, Luís Mendes, é um bom exemplo. A primeira vez que ouvi Luís Mendes falar numa Assembleia Geral, dá gosto de ouvir, e percebe-se que está ali mais uma pessoa benfiquista. E acho que um dos grandes méritos de Rui Costa, após esse, para mim, passo em falso, vá, chamemos assim, na constituição do elenco diretivo, foi o gradualmente tem trazido mais Benfica para dentro do Benfica. Hoje, como o Pedro disse, e muito bem, temos um presidente para quem o clube não é um frete, para quem estar nas modalidades não é a oportunidade de estar uma hora agarrado ao telemóvel ou coisa parecida. Não, temos um presidente adepto que vibra, que vai para festejar, que esbraceja, que grita pelo clube. Aliás, eu estive num Benfica-Porto em hóquei, que a coisa estava mais ou menos a descambar, e foi Rui Costa que saiu de lá da tribuna, lá daquele lugar em cima, no topo do pavilhão, e veio cá abaixo e esteve ele cara a cara a falar com os elementos da claque, a serenar os ânimos, a assegurar que tudo ficava calmo e que o evento em si seguia o seu curso normal. Portanto, temos um presidente que não é distante, que se envolve, e que se envolve desde o aspecto de festejar os golos, ao próprio envolvimento que tem com as equipas, e vai às secções falar com este e com aquele. No futebol, pouco é preciso dizer, não é? O Rui Costa é um homem do futebol, como o Pedro disse, com estatuto, com carisma, conhecido. O seu benfiquismo também nunca foi posto em causa, e portanto, Rui Costa lavou um bocado a cara de uma liderança muito, muito autocentrada que tínhamos com o presidente anterior, e trouxe de volta uma série de aspectos muito positivos àquilo que é a liderança do clube. Na parte menos boa, esta estratégia, que eu não percebo muito bem qual é, mas que é comunicacional, pautada, na minha ótica, por demasiados silêncios. Nos planos institucionais, a demora que se viu com todo o processo da auditoria, todo este processo longo da Comissão de Redefinição dos Estatutos, etc. Portanto, nesse aspecto mais político da questão, há ali uma série de arestas por limar. Pela positiva, acerte só não em todas as opções tomadas. Aquele momento de clareza, de esclarecimento, perdão, que Rui Costa decidiu trazer após cada janela de mercado, importante para que se perceba o racional das decisões tomadas. E reparem que eu estou a dizer perceba, não quero dizer concordo, porque não vamos concordar com todas as opções, é normal que assim seja, porque a nós cabe-nos comentar, portanto nós somos aqueles que fazemos totobolas à segunda-feira, a eles cabe-lhes tomar decisões e ter que com as variáveis que têm e sem garantias de sucesso escolher e decidir coisas, e portanto é um processo diferente do de quem decide do face ao papel de quem comenta, mas acima de tudo explicar os racionais das decisões. E Rui Costa vem ciclicamente dizer, escolheu-se este jogador por causa disto, por causa daquilo, aquele ficou porque era uma boa oportunidade, o outro foi-se embora porque surgiu uma proposta assim assada e então estava na hora de sair, este foi porque foi uma mais-valia. E podemos, lá está, podemos não concordar pontualmente com o caso A, B, C, mas há uma política clara que teve alguns reflexos importantes. Primeiro, contratações cirúrgicas, resultem ou não cirúrgicas, sim, portanto, foi-se atrás das posições que nós aqui tantas vezes dissemos, é preciso reforçar a posição de médio centro, é preciso reforçar um defesa esquerdo, é preciso a questão do guarda-redes, que lá codimos, que depois foi tão amado no fim quando saiu, mas era criticado vezes sem conta ao longo dos últimos 5, 6 anos. E, portanto, contratações cirúrgicas, repito, resultem ou não, foco no sucesso desportivo, como se viu com a reconquista do campeonato, com a reconquista da supertaça que nos fugia há tanto tempo, com este começo extremamente entusiasmante ao nível das modalidades, já ganharam, já não fazendo um pleno, como o Pedro dizia bem, mas já houve uma série de vitórias o ano passado que nos escapavam há algum tempo e que agora parece a aposta continuar a surtir efeito ao nível das modalidades. E, portanto, depois, porque os resultados financeiros também têm o seu quê de importante, ainda que marginal, o regresso aos resultados positivos, financeiros, entenda-se. Portanto, um mandato que é globalmente muito positivo, não perfeito, com notas, com arestas por limar, mas acho que claramente o Rui Costa tem motivos para estar orgulhoso. Eu estou à vontade para falar porque não fui dos que tenha votado em Rui Costa, maioritariamente por causa daquela questão da recondução do elenco diretivo, mas isso não me impede de reconhecer o bom trabalho que Rui Costa tem vindo a fazer, e acima de tudo, lá está, se tivesse que destacar um só aspecto deste tempo de presidência de Rui Costa, porque não vou destacar as vitórias, porque as vitórias são para nós o ar que o clube respira, portanto, como o clube está vivo, é porque tem vitórias, está a respirar, está tudo bem, mas acima de tudo, voltarmos a ter um presidente para quem o Benfica, o benfiquismo e os benfiquistas não são um frete, não são um fardo, não são meia dúzia de indivíduos que têm ambições tolas. E isso refletiu-se, por exemplo, naquela que foi a declaração do Rui Costa, dizendo que sim, temos todos a noção que é extremamente difícil, mas um clube como o Benfica não pode nunca deixar de sonhar com o sucesso numa prova como a Champions. Isto jamais se ouviria do elenco anterior e, portanto, esta noção, esta consciência de saber o que é o Benfica que, aparentemente, ia reconfirmar no resto do mandato e eventualmente no mandato seguinte e por aí adiante, Rui Costa veio trazer de volta. Portanto, hoje em dia eu acho que dificilmente haverá, há sempre quem não apoie, como é óbvio, mas acho que era difícil Rui Costa ter conseguido, com o fardo que trazia do diferencial anterior, era difícil um trajeto mais positivo do que este, Portanto, agora, havendo arestas para limar, é trabalhar nessas mesmas arestas, porque a aposta no sucesso desportivo tem, obviamente, que ser fundamental, e é essa que arrasta tudo, e finalmente parece-me que temos uma direção que percebeu isso, percebeu que é no sucesso desportivo que o Benfica se faz, e que tudo aquilo que gira no universo Benfica se movimenta é como consequência desse sucesso desportivo. E, portanto, é essa a aposta.
É, portanto, pode-se dizer que é inequivocamente uma maior aposta no, na vertente esportiva do que eu na financeira.
Diria que eu diria que sim. Repara, até falando naqueles que são aparentemente flops, pronto, vamos tirar já o elefante da sala. A aposta em Artur Cabral, a aposta com os 25 milhões e qualquer coisa. A aposta em Coxu, com 20 mais 5. A aposta em Jurasek, por 14 milhões. O Benfica não fez, como fez no famoso ano do Penta que não foi, não é? Que desbaratou estes e aqueles, saíram, salvo erro, 8 jogadores do 11 titular, se não falha a memória, e gastou 9 milhões de euros. E arrancou para uma época que podia ser absolutamente histórica com, por exemplo, Bruno Varela na baliza. Com o devido respeito que o jogador merece, atenção, ele não tem culpa. Mas é o que é, a qualidade de Bruno Varela, toda a gente conhece, de anos e anos de Primeira Liga. Este ano, o Benfica fez vendas grandes, como fez Gonçalo Ramos, Enzo Fernandes já nos moldes em que foi, não é? Na outra janela de mercado, e investiu forte na equipa de futebol. Agora, se as apostas vão todas render ou não, epá, isso agora volto a um exemplo que tivemos aqui há duas épocas atrás, Everton Cebolinha. Para mim, foi uma contratação, na teoria, absolutamente certeira. E depois, o jogador não se adaptou, ou o que seja, não rendeu. Claro. E acabámos por perder dinheiro com o jogador. É um facto. Mas são essas contratações que eu acho que o Benfica precisa. Não é andar a contratar jogadores por 2 ou 3 milhões a ver se dá, porque valores superiores ao que esse tipo de jogadores nos traz, temos nós nas nossas camadas de formação. E as subidas de jogadores como João Neves ou como António Silva, para citar só estes dois, são a prova inequívoca, e Gonçalo Ramos há muito pouco tempo, são a prova inequívoca disso. Portanto, nós não precisamos de jogadorzinhos de 3, 4 milhões. Nós precisamos de contratar jogadores que, no papel, sejam certezas para a equipa principal. E depois vamos acertá-los todos. Claro que não. Vai haver jogadores que falham. Mas isso demonstra a tal ambição desportiva. E isso, com todas as virtudes e defeitos, acho que neste momento é inegável que o Benfica tem tido uma aposta clara no sucesso desportivo. Errando umas vezes, acertando outras, mas a aposta tem sido feita.
Ora, feito o balanço de 2 anos de presidência de Rui Costa, agora regresso a ti, Carlos, que balanço pode fazer das atividades do Benfica, das suas modalidades?
Bem, nas modalidades temos aqui muitas coisinhas interessantes. Primeiro, comecemos pelo futebol feminino, que nos quartos de final da Taça da Liga jogou a primeira mão contra o Oriense, venceu por 3-1, com um gol de Nicole Reisler e um bis de Maria Lidu, um jogo que teve basicamente um só sentido, mesmo assim muito desperdício, porque devia ter havido uma vitória muito mais folgada, mas pronto, o Benfica vence por 3-1, tem uma folga bastante interessante para o jogo da segunda mão. Já na Liga, vitória por 3-0, na terceira jornada, um bis de Marta Sintra, um jogo também relativamente simples, sem grande história, onde o maior destaque foi o regresso à competição de Jéssica Silva após a lesão. O Benfica fez 2 golos em 3 minutos e selou rapidamente o destino do encontro, onde segue na liderança com 9 pontos, o pleno de vitórias, né, em 3 jogos, e um score muito interessante de 11 golos marcados e 1 sofrido nestes, repito, 3 jogos. Amanhã, quarta-feira, joga no Chipre a primeira mão da última eliminatória que falta para a chegada à fase de grupos da Champions, onde o Benfica quer marcar presença pela terceira vez consecutiva. E, portanto, esperemos que as nossas jogadoras façam um bom resultado amanhã no Chipre, para depois selar cá em Portugal essa passagem à fase de grupos. No basquete masculino, o Benfica tinha adiado a primeira jornada e, portanto, apesar de já estarem jogadas duas jornadas da Primeira Liga, o Benfica só fez ainda um jogo, onde deu um verdadeiro amasso na recepção à Vitória de Guimarães, venceu por 107-66, venceu os 4 períodos e, portanto, foi uma vitória por esmagamento, quase o dobro da pontuação. Melhor marcador desse jogo foi José Silva, com 17 pontos. No handball masculino, depois de alguns percalços, jornada 6 da Liga, onde o Benfica recebeu e venceu o Avanca por 38-23. No hóquei, jogaram-se as jornadas 1 e 2 da Primeira Liga, no hóquei masculino. Primeiro jogo, uma entrada meio agridoce, a empatar com o Braga por 2-2, depois de ter marcado primeiro e permitido a reviravolta e depois empatado no fim. Diogo Rafael e Carlos Nicolia marcaram. Na segunda jornada, já uma vitória mais condizente, por 7-3, contra o Valongo. Ainda assim, o jogo chegou a 4-0, mas uma reação interessante, os homens de Valongo na segunda parte acabaram por reduzir a vantagem do Benfica, graças àquele empate na primeira jornada. O Benfica segue em quinto na tabela. No hóquei feminino, mais uma conquista, desta feita a Elite Cup. O Benfica jogou a meia final contra o Feira e venceu vincadamente por 7-1, tendo depois disputado a final contra a equipa feminina da Aldeia do Hóquei, o Turquel. Final essa que o Benfica venceu por 5-2 e conquistou assim a Elite Cup pela segunda temporada seguida. No vôlei masculino, outra conquista para o tal pleno, supertaça da modalidade. O Benfica contra o Fonte Bastardo venceu por 3-0, foi aquilo que se chama um verdadeira massa em três atos. O Benfica contou neste jogo com um Pablo Nathan absolutamente endiabrado ao nível do serviço, fez 14 pontos, parte deles com serviços diretos, e teve uma exibição determinante nesta vitória, assim, absolutamente clara e incontestável. Foi a 11ª supertaça e a recuperação de um troféu que na época passada tinha fugido precisamente para o Fonte Bastardo. Uns dias depois, primeira jornada da Liga, deslocação ao sempre difícil terreno do Leixões, a vitória por 3-1, apesar de ter começado o primeiro set a perder, deu depois uma resposta muito, muito poderosa. O Gaspar, o nosso veteraníssimo capitão, fez 18 pontos e foi o melhor marcador. Nathan esteve um bocadinho menos afinado nos serviços do que tinha estado na supertaça, ainda assim fez 15 pontos, Rafa fez 12 e, portanto, apesar de não ser por 3-0, começar a ganhar, sempre bom. No futebol de camadas mais jovens, há alguns dissabores. Liga, portanto, Campeonato Júnior, Zona Sul, jornada 8, o Benfica sofreu derrota por 3-1 contra a Académica, e assim fica-se pelo quarto lugar, neste momento, a 6 pontos de um líder algo surpreendente, o Farense. Nos sub-23, jornada 8 da Liga Revelação, mais uma derrota, neste caso na recepção ao Estoril. O Benfica perdeu por 3-4, conseguiu recuperar de duas desvantagens, mas nunca conseguiu estar na frente e, portanto, acabou por perder o jogo. Já na equipa B, Novo Desaire, 7ª jornada da 2ª Liga, o Benfica 2, Feirense 3, e a equipa segue, tristemente, no 14º lugar da classificação. No futsal feminino, 3ª jornada da Liga, o Benfica mantém a liderança com o pleno de vitórias, 3 jogos, 3 vitórias, goleada ao Santa Luzia por 6-1, sendo que o jogo chegou a 6-0 e o golo de honra do Santa Luzia foi já muito perto do fim. Termino com o handball masculino, com uma derrota em jogo e uma pequena vitória no fim. E a derrota foi, a Liga 7, a jornada 7 da Liga, a deslocação do Benfica ao Dragão Caixa, onde foi derrotada em campo pelo Futebol Clube do Porto por 37-33, mas no fim, Gustavo Capdevila protagonizou
um momento
gigantesco, daqueles que nos faz lembrar sempre que há algo para lá da disputa pura e simples de um jogo. Capdevila pediu autorização e foi-lhe concedida que jogasse com o nome do malogrado guarda-redes Quintana do Futebol do Porto, falecido, nas costas. Foi-lhe permitido, jogou com o nome de Quintana nas costas, e no final do jogo a filha do falecido guarda-redes do Porto, uma menina pequenina, pai, deve ter uns 5, 6 anos talvez, não sei, entrou em campo e estiveram no fim divertidamente com a criança na baliza e Capdevila a rematar num clima de brincadeira com a pequena filha de Capdevila, de Quintana.
Quintana, sim.
Gesto esse que foi amplamente aplaudido pelos adeptos, neste caso todos os que estavam no pavilhão, alguma representação do Benfica, mas maioritariamente adeptos naturalmente do clube da casa, do Porto, e portanto fica um momento daqueles que nos faz lembrar que, por muita rivalidade que haja, há outros valores ainda mais importantes para lá da disputa que se quer sã e desportiva da competição, não é? Como é óbvio, mas há efetivamente valores, neste caso de amizade, que extravasam as rivalidades entre os clubes, e portanto um grande aplauso para Capdevila pelo gesto que teve. Seguramente que a pequenina se lembrará disto durante uns tempos, mas mais do que ela, porque sabemos também que as memórias das crianças às vezes passam rápido, acho que acima de tudo os adeptos do desporto em geral não se devem esquecer de momentos destes, porque é muito importante a passagem deste tipo de mensagens quando tantas vezes parece que só se apoia o clima de crispação e de ódio e de rivalidades cegas. Desporto também é isto, e portanto um sincero aplauso a Capdevila.
Agora deixamos a última nota para o Pedro Carmo.
Sim, uma nota. Porque para
há desportos aquáticos e há sucessos do Benfica que anda a ganhar.
É verdade. Infelizmente não tenho tido tempo para acompanhar bem o que está a passar a nível aquático nas modalidades do Benfica, mas obviamente que não posso deixar passar mais uma conquista das nossas meninas do polo aquático, que venceram a Supertaça, portanto, continuam na senda das vitórias. E é interessante, por acaso é engraçado, esta brincadeira que nós temos aqui no Falar Benfica, e a verdade é que já é conversa frequente no pós-jogo dos jogos do Benfica, no pré-jogo dos jogos do Benfica, discutir-se polo aquático, discutir-se pesca desportiva, vencer para a baila, e é engraçado ver malta vindo assim que vem ter connosco e faz essas perguntas e comenta e pergunta. É engraçado. E parabéns às nossas meninas e parabéns a nós, Falar Benfica, por termos posto na conversa da família benfiquista as modalidades náuticas e aquáticas do Sport Lisboa Benfica.
Olha, então o Benfica ganhou ao Dramático Cascais por 27-9, é a nona supertaça do polo aquático feminino do Benfica, e é com esta nota que concluímos o Falar Benfica número 134. É meu nome, é nome do Pedro, do Carlos e certamente do Tiago. Desejamos a todos uma semana recheada de sucessos, de saúde, e em que vibrem com o Benfica, a começar amanhã, então, por esse duelo eliminatório de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina no Chipre, frente ao Apollon de Limassol.
Saudações benfiquistas.
Saudações benfiquistas.
Muito boa sorte às nossas meninas, que façam uma boa primeira mão para depois acabar com o resto do assunto em casa, e acima de tudo também que nenhum dos nossos muitos internacionais se lesione ao serviço das respectivas seleções.
Verdade, verdade.
Carrega Benfica.
Carrega Benfica.
Viva Benfica e boa noite.